Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
E o programa Semeando a Boa Nova está desenvolvendo o tema Laços Familiares, com a presença amiga de João Elias. E dando sequência, João, ao nosso bate-papo, ao direcionamento da nossa ideia, das nossas ideias em torno desse tema, nós estamos tendo aí uma sequência de raciocínio dentro da análise dos laços familiares. Vão nascer amigos, vão nascer dentro da nossa família, ou nos relacionaremos com o marido, com a mulher, corações que já tivemos relação no passado, em uma grande porcentagem. E no mundo espiritual? Porque antes de nascer nós estamos em algum lugar, nós sabemos, nós estamos no mundo espiritual. E estamos esperando uma oportunidade para nascer. Aí nós vamos escolher a família? Não, eu não quero nascer no Brasil, vou nascer no Japão. Não, eu não quero nascer ali nas regiões mais simples da cidade. Eu quero nascer no campo, eu quero nascer no grande tumulto das indústrias. Eu quero nascer... Quais as condições para que nós possamos encarnar? Qual a sistemática bem generalizada desse acontecimento?
Nós sabemos que antes de reencarnarmos, há uma programação pelos benfeitores maiores que administram este renascimento. E certamente ninguém cai na casa de alguém por acaso. No dito popular, nós reencarnamos com determinações, reencarnamos já cientes do papel que teremos que desenvolver na Terra. Às vezes nós dizemos assim, e já ouvimos muitos companheiros dizerem: eu acho que eu nasci em família errada. Mas nós sabemos que isto não é verdade. Não há engano de Deus para conosco. Nós estamos exatamente onde precisaríamos estar, onde precisamos estar. E dentro desta honrosa oportunidade de renascer, principalmente neste final de século, estamos na Terra, é uma oportunidade como nunca. Nós que estamos aqui, é a melhor oportunidade que nós estamos tendo de desenvolvermos a nossa evolução, porque é a fase que nós estamos aprendendo a discernir, a pensar, a raciocinar, a analisar, a nos esclarecermos. Para todos nós encarnados, principalmente a nível como eu, espírito inferior, é um momento oportuno, porque nós estamos sendo esclarecidos. Ninguém hoje pode alegar que não sabia, que se soubesse. Quantos amigos que retornam à pátria espiritual, nós que lidamos com pessoas da rua, irmãos nossos que se afinizaram com o programa de viver na rua, desistiram das famílias, entregaram-se a todo tipo de sorte e são cuidados lá no lar espírita com muito carinho, amor, muito respeito. E nós sempre conversamos e a gente fala: vocês estão tendo uma oportunidade, não percam esta oportunidade. Alguns já desencarnaram e nós já tivemos a felicidade, a alegria de vê-los chegarem até nós e dizerem para nós, já em espírito: ah, se eu soubesse que tudo que o senhor dizia para nós era verdade, eles não acreditavam. Agora eu sei que é verdade, agora eu sei porque eu sofro, mas continuam sendo tratados no lar espírita, pela espiritualidade maior que os assiste com muito amor. Então nós somos assim também, nós temos as oportunidades, temos as lições nas mãos, temos tudo, não nos falta nenhum tipo de esclarecimento, mas nós persistimos no erro. valorizamos o erro, estamos muito mais afinizados com a porta larga do que com a vontade maior de nos aproximarmos da porta estreita. É por isso que nós sofremos. Mas Deus não nos manda para sofrer. Ele nos manda à terra para que a gente venha encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Nós é que complicamos a nossa jornada na terra. Então nós temos que ter um roteiro. Quem é o nosso roteiro? É Jesus. É o caminho, é a verdade e a vida. Se nós estivermos com Ele, nós estaremos bem.
Interessante que quando nós abordamos estas reflexões a respeito da felicidade, quando nós abordamos isso a respeito das razões pelas quais muitas vezes a família encontra-se em dificuldades, em lutas, quando pensamentos como esses são colocados, será que eu estou na família certa, né? É interessante nós lembrarmos que a gênese física, a genética física, empresta aos nossos filhos as origens do corpo. Quer dizer, por isso que o filho muitas vezes tem os traços que se assemelham aos traços dos pais. Hoje já se consegue fazer o exame do DNA para que vínculos de paternidade físico possam ser confirmados na medida em que células de um são semelhantes às células dos outros. E às vezes as pessoas perguntam, e espiritualmente, não é? Será que isso também se processa assim, espiritualmente? João, como é que você visualiza, da mesma maneira que um filho herda do pai os traços físicos, a semelhança física, o filho também herda dos pais a semelhança espiritual?
Isso porque a gente observa em algumas famílias, poxa, mas é como você disse há pouco, até parece que aquele filho não é, porque os pais são tão bons, ou o contrário, os pais têm assim alguns desleixos, dão algumas escorregadas, e o filho não, o filho demonstra, reforçando o que o Mário perguntou, há uma transmissão hereditária da bondade, do amor, da paciência, da ternura, do respeito? Como nós temos o pai que tem um cor de olho azul e o filho também, a mãe tem um cabelo claro, o filho herda, ou precisa ser trabalhado isso?
Isso, só um minuto. Isso também enfatiza muito a individualidade, né, do espírito com relação a isso, né?
Realmente, a individualidade do espírito, ela existe. Então, nós não herdamos dos nossos pais as qualidades morais e espirituais. Isso é uma conquista individual de cada espírito. Agora, o pai ou a mãe que percebe no seu filho as dificuldades de um relacionamento bom, honrado, honesto, sério, ela começa a trabalhar, ou ele ou ela ou eles começam a trabalhar isso no seu filho. Então, às vezes numa mesma família renascem espíritos muito afins, já moralmente numa mesma condição, espiritualmente numa mesma condição. Eles vêm para auxiliar outras famílias. Eles já vêm com uma programação de mais tarde desenvolverem alguma instituição e trabalharem nesta organização, nesta preparação, para receber outras almas encarnadas, a fim de os auxiliarem também a receberem esses ensinamentos. Então, puxa, aquela família é uma família perfeita. Não, é uma família harmoniosa, também com algumas dificuldades, mas com entendimento acerca dos problemas, da problemática da vida. Então, eles procuram, através deste entendimento, eles vão equilibrando-se através do entendimento, do conhecimento. Assim como nós, se nós sabemos que somos orgulhosos, qual é o nosso papel? Será que é permanecer no orgulho? Não, nós temos que nos aproximar cada vez mais da humildade. É expulsar o orgulho, porque hoje nós temos a bênção da conscientização dos fatos. Não nos falta nenhum esclarecimento. Nós não aceitamos o esclarecimento pelo nosso orgulho. Mas que nós sabemos, quando erramos, sabemos. Hoje nós não temos mais que culpar espíritos inferiores, o filho da vizinha, a vizinha, o parente, não. Quando nós erramos, é porque o erro está dentro de nós. Senão nós não erraríamos. Quando a gente observa muito o defeito do próximo, é porque esse defeito está dentro de nós e não no próximo. Muitas vezes o próximo não tem nada a ver com os defeitos que nós estamos vendo nele. Os defeitos são nossos, são criações nossas. Então nós temos que eliminá-los. Então nós temos que trabalhar a nível de sermos rigorosos conosco, na grande tentativa de vencermos a nós mesmos. Então, se nós temos por hábito de olhar as pessoas e julgá-las, criticá-las, usar de maledicência, nós estamos numa fase muito ruim do achismo. Nós achamos tudo nos outros, menos em nós. E tudo que nós achamos nos outros é aquilo que está dentro de nós. Então, nós temos que ter essa conscientização e eliminar progressivamente essas coisas desagradáveis, para que a gente respire melhor. Nós costumamos achar ruim quando as manchetes, os jornais, televisões, rádios nos trazem notícias de violência, de agressividade, de maldade. Mas se nós prestarmos bem atenção, nós auxiliamos a poluir o ar em que nós respiramos, porque quando alguém faz alguma coisa que mexe no nosso orgulho, nós ficamos enfurecidos, raivosos. Nós podemos não demonstrar, mas o nosso sentimento, o nosso pensamento está agindo de uma forma contrária às leis de Deus. Então nós estamos auxiliando as coisas a ficarem pior, as coisas a ficarem piores. Então nós temos que trabalhar esse lado. Nós somos bons? Nós não somos bons. Nós estamos aprendendo no Evangelho a sermos bons, a nos tornarmos melhores.
Interessante que, quando nós falamos dessas heranças, fica claro, portanto, que o espírito é um indivíduo independente espiritualmente de seus pais. Se o filho herda geneticamente as questões físicas, né, do ponto de vista espiritual, ele não herda a sua gênese espiritual. Mas nós não podemos esquecer que, mesmo assim, os filhos herdam moralmente algo dos pais. Eles herdam os exemplos, eles herdam a moral que o pai lhe transmite. Da mesma maneira que nós mesmos, em outros campos da vida, também somos responsáveis por heranças que nós recebemos. Por exemplo, nós mesmos, espíritas, que estamos hoje aqui conversando, fazendo um programa, nós estamos herdando toda uma vida de sacrifício, de missão, de médiums como Francisco Cândido Xavier, como Divaldo Franco, que transmitem para nós conhecimentos e que nós passamos a ser herdeiros disso e responsáveis por essa herança que nós recebemos. Somos filhos morais desses missionários. Agora, na família, o filho também herda moralmente os exemplos e o sacrifício que o pai faz, a mãe faz ali. E é por isso que está registrado nos Evangelhos o ensinamento de Jesus de honrar seu pai e sua mãe.
É, e nós somos herdeiros de Deus, né? E essa relação de laços de consanguinidade versus laços espiritual, nós até fizemos uma relação aqui, para que a gente possa realmente estar conscientizado de que a família tem a fundamentação de desenvolver os laços espirituais. O Cândido nos traz aqui uma página do livro Assim Vencerás, através da psicografia do nosso querido Chico, pelo Espírito Emmanuel. Não cobicemos dos outros, senão as virtudes e as qualidades respeitáveis que nos compete imitar na experiência comum.